Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras Azaleia para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, Sr. Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores e nossa equipe de Relações com Investidores, o Sr. Valdinei Tortorelli e Sra. Luciana Serrano. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras Azaleia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasazaleiari.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Vulcabras Azaleia, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Vulcabras Azaleia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Vulcabras Azaleia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras Azaleia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras Azaleia. A Vulcabras Azaleia divulga seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2020, em meio à retomada econômica. Após o período mais árduo da pandemia, e de maneira otimista, reporta a recuperação dos seus resultados. Diante de um cenário de restabelecimento macroeconômico ainda lento, porém gradual, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de setembro apontam que o varejo registrou uma alta de 5,2% em julho, na comparação com junho deste ano. Diretamente atrelado a este quadro está o setor calçadista, segmento que foi positivamente impactado com o retorno das atividades do comércio físico, em grandes centros. O qual, de acordo com os dados da Bicalçados, Associação Brasileira da Indústria de Calçados, responde por mais de 40% do total dos calçados vendidos no país. Ainda de acordo com a ABLAC, Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados, o Índice de Performance do Varejo, IPV, pontualmente no mês de setembro e no setor de calçados, apresentou um fluxo de visitantes positivos em 12,4% se comparado ao mesmo mês do ano passado. Reportamos nesse trimestre o saudável crescimento de vendas, com a recomposição de margem bruta e maior equilíbrio das despesas dentro desta realidade. O ritmo de vendas e produção deste terceiro trimestre se igualou ao de períodos pré-pandemia, o que evidencia a eficácia das medidas adotadas, demonstrando assim uma tendência de crescimento para o segundo semestre como um todo. No terceiro trimestre, a companhia apresentou receita líquida de R$ 382,9 milhões, um aumento de 6,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. A margem bruta foi de 34,2%, queda de 0,5 pontos percentuais, quando comparada ao terceiro trimestre de 2019. Já o EBITDA registrou 66,3 milhões, um crescimento de 2,6% em comparação aos 64,6 milhões do terceiro trimestre de 2019. A manutenção das carteiras oriundas do primeiro semestre, somada à forte captura de pedidos das novas coleções do segundo semestre, lançadas em julho, foram fundamentais para o retorno pleno das nossas operações fabris, onde já em julho havíamos revogado a medida provisória 936, que nos permitia trabalhar com redução de jornada. A utilização dessa medida provisória durante o período crítico de isolamento social possibilitou que a companhia, de forma estratégica, preservasse sua capacidade produtiva e de distribuição, permitindo assim uma rápida e acentuada recuperação dos resultados. Ainda convivemos com a pandemia e continuamos cuidando das pessoas e das comunidades nas quais estamos inseridos. O protocolo de segurança adotado segue bastante rígido nas plantas fabris, onde mantivemos afastados cerca de 300 pessoas identificadas como grupo de risco. A maior parte das atividades das áreas comerciais, administrativas e financeiras continuam sendo efetuadas em regime de home office. Em julho, lançamos as coleções do segundo semestre, em um formato inovador, dinâmico e 100% digital. O sucesso dessas coleções, percebido no volume de pedidos capturados, é decorrente da busca incessante pela inovação. Novas tecnologias introduzidas nas fábricas permitiram a construção de modelos cada vez mais leves e eficientes. Tudo isso nos possibilitou construir e ofertar aos nossos consumidores o mais amplo portfólio de produtos, sempre alicerçados na melhor relação de custo-benefício do mercado. A performance das lojas online das nossas marcas manteve a mesma tendência de expansão percebida ao longo do trimestre anterior, registrando assim um crescimento de 234,7% em relação ao mesmo período de 2019 e 32,3% sobre o trimestre anterior. Em setembro de 2020, a companhia anunciou dois movimentos estratégicos e que chancelam a decisão de concentrar seus esforços na categoria de calçados esportivos, segmentos-chave, onde a companhia detém suas maiores fortalezas. Em meados de setembro, a empresa anunciou a compra da Operação Mizuno no Brasil, marca protagonista em calçados de running, antes operada pela Alpargatas S.A., que após o cumprimento das condições precedentes, dentre elas a aprovação do CAD, se juntará às marcas Olímpicos e Under Armour, passando a compor nosso portfólio de marcas esportivas, onde cada marca tem um propósito e um consumidor-alvo diferente. O anúncio da aquisição da operação da Mizuno no Brasil foi seguido do anúncio do licenciamento da marca Azaleia Grande, que é reconhecidamente uma bem-sucedida gestora de marcas de calçados femininos e que tem todas as condições de dar continuidade à construção de valor da marca Azaleia, que continua sendo um ativo relevante da companhia. Com isso, a empresa passará a produzir exclusivamente calçados esportivos em suas fábricas, gerando mais escala e sinergia. Apesar das incertezas nesse atípico ano de 2020, a Vulcabras Azaleia se mantém firme na busca da ampliação dos seus negócios e na captura de oportunidades estratégicas, para a constante valorização de suas marcas, desenvolvimento de produtos e tecnologias que tragam a melhor proposta de valor percebido para o consumidor e no aprimoramento e valorização dos seus colaboradores. É através desses ideais e com a visão otimista de futuro que a Vulcabras Azaleia acredita no seu crescimento e no prognóstico de resultados cada vez melhores. Para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, eu passo a palavra para o Sr. Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de relação com investidores.
Bom dia a todos. Nós iniciamos a apresentação com o slide 5, com volume bruto de pares e peças. No terceiro trimestre de 2020, o volume bruto faturado totalizou 7,9 milhões de pares e peças, com aumento de 8,6% comparado ao total do terceiro trimestre de 2019, de 7,3 milhões de pares e peças. Após atravessar todo o segundo trimestre de 2020 com as operações paralisadas ou atuando de forma parcial, a companhia adentrou o mês de julho com as fábricas operando na plenitude da sua capacidade disponível, e seguiu assim no decorrer de todos os meses subsequentes do trimestre. A retomada das vendas se deu com produtos da coleção do primeiro semestre, que constavam nos pedidos capturados pré-pandemia, e que foram mantidos pelos clientes. No final do mês de julho, houve a apresentação das novas coleções de calçados Olympus, Under Armour e Azalea, voltadas para o segundo semestre do ano. Após a apresentação das novas coleções, o crescimento de volume de encomendas se deu de maneira muito rápida e possibilitou o preenchimento da capacidade de produção para todo o segundo semestre de 2020. Diante desta resposta positiva do mercado, a companhia retomou rapidamente o ritmo de faturamento e, consequentemente, o crescimento de suas receitas. O volume vendido apresentou crescimento em quase todas as categorias no terceiro trimestre de 2020, tendo como única exceção a categoria de calçados femininos, que apresentou retração devido principalmente à queda observada nas vendas das filiais do exterior, que ainda atravessavam dificuldades restritivas devido à adoção de medidas de isolamento. Nos 9 meses de 2020, o volume bruto faturado somou 15,4 milhões de pares de pés, com redução de 22,2% em contraposição ao volume dos 9 meses de 2019, de 19,8 milhões de pares de pés. Na página 6, apresentamos a receita líquida por categoria de produtos. No terceiro trimestre de 2020, a receita líquida foi de R$ 382,9 milhões, de reais, com acréscimo de 6,5% sobre os R$ 359,4 milhões de reais do terceiro trimestre de 2019. O terceiro trimestre de 2020 teve início com o abrandamento das medidas de isolamento social em todos os estados brasileiros e com a reabertura, mesmo que de forma parcial, da maior parte do varejo físico. A receita de calçados esportivos apresentou um aumento de 4%, com performances positivas tanto no mercado interno como também no mercado externo. Tanto a receita dos calçados Olympus como a dos calçados Under Armour apresentaram incremento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A categoria de calçados femininos apresentou retração de 12,8% quando comparada ao mesmo momento de 2019. Durante o período, houve diminuição na receita do mercado interno e externo, devido à queda do volume de vendas. A categoria de confecções e acessórios apresentou acréscimo de 32,2% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Tanto as receitas da marca Under Armour como as da marca Olympus apresentaram aumento. A categoria de outros calçados e outros apresentou aumento de 84%, impulsionado principalmente pelo crescimento nas vendas da categoria de botas. Nos 9 meses de 2020, a receita líquida resultou em R$ 720,2 milhões, 27% inferior aos 9 meses de 2019, quando a mesma foi de R$ 986,1 milhões. Na página 7, apresentamos a abertura da receita líquida por mercado. A receita líquida no terceiro trimestre de 2020, no mercado interno, totalizou R$ 357,8 milhões, com aumento de 7,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019, quando foi de R$ 333,5 milhões. No mercado interno, o acréscimo deve-se à elevação em quase todas as categorias, sendo os calçados femininos a única exceção. Com a reabertura das lojas físicas, mesmo que ainda com restrições de acesso e horário de funcionamento, o faturamento ao varejo voltou a ter protagonismo de nossas receitas. O e-commerce com as marcas da companhia manteve a tendência de expansão e apresentou robusto crescimento. No mercado externo, a receita líquida no terceiro trimestre de 2020 resultou em R$ 25,1 milhões, apresentando diminuição de 3,1% sobre os R$ 25,9 milhões registrados no terceiro tri de 2019. Neste trimestre, houve expansão nas vendas diretas ao exterior em relação ao mesmo período do ano anterior. Mesmo com todas as dificuldades devido às restrições impostas com a adoção de medidas de combate à pandemia de Covid-19 pelos países em que são os principais destinos dessas exportações, pôde ser observado um lento processo de retomada dos negócios. O destaque positivo é que aos poucos está sendo consolidada a retomada comercial para a Argentina, apesar das dificuldades impostas por aquele país. Nas vendas das filiais no exterior, observou-se queda em relação ao mesmo período do ano anterior, porém com sensível melhora em relação ao trimestre anterior. Algumas localidades nos países onde estão sediadas as subsidiárias da companhia, Peru e Colômbia, têm oscilado entre o fechamento parcial e total das atividades do comércio, o que acaba por interferir de maneira significativamente no desempenho dessas filiais. No final do mês de setembro, todas as lojas do varejo que a companhia mantém naqueles países estavam abertas e funcionando, porém com a capacidade de atendimento reduzida. Nos 9 meses de 2020, o mercado interno totalizou R$ 652,8 milhões, apresentando redução de 28,2% em relação aos 9 meses de 2019, quando a receita líquida foi de R$ 909,1 milhões. Já no mercado externo, a receita líquida nos 9 meses de 2020 foi de R$ 67,4 milhões, 12,5% menor frente a R$ 77 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior. Seguindo para a página 8, temos a apresentação do canal de e-commerce. O e-commerce com as marcas da companhia manteve a tendência de expansão e apresentou crescimento de 234,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 32,3% sobre o segundo trimestre de 2020. A receita líquida no terceiro trimestre de 2020 totalizou R$ 16,4 milhões, ante R$ 4,9 milhões registrado no terceiro tri de 2019. Apesar de ainda possuir pequena representatividade na receita total da companhia, 4,7% do faturamento dos 9 primeiros meses do ano, o crescimento desse canal e suas potencialidades representa uma grande alavanca de crescimento. Nos 9 meses de 2020, a receita do e-commerce totalizou R$ 34,2 milhões, apresentando um aumento de 180,3% em relação aos 9 meses de 2019, cuja receita foi de R$ 12,2 milhões. O programa de afiliados Corre Junto Brasil, que nasceu como uma possibilidade de complemento de renda para os profissionais de educação física, através da indicação e recomendação de produtos disponíveis em nossa loja online, atingiu o número de 7,2 mil afiliados inscritos em 30 de setembro de 2020. O projeto Corre Junto Brasil reafirma o compromisso da Olímpicos com a comunidade do esporte, que, por meio dele, busca transformar as pessoas em empreendedores digitais para complementarem sua renda. A companhia segue investindo na expansão deste canal, visando suportar o ritmo de crescimento. Seguindo para a página 9, temos a apresentação do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto do terceiro trimestre de 2020 foi de R$ 130,8 milhões, com aumento de 4,8% em relação aos R$ 124,8 milhões registrados no terceiro trimestre de 2019. A margem bruta foi de 34,2% no terceiro tri de 2020, meio ponto percentual abaixo dos 34,7% verificados no terceiro tri de 2019. Mesmo com a rápida retomada do ritmo de produção e a excelente recomposição da carteira de pedidos, a margem bruta no terceiro trimestre de 2020 ainda foi impactada negativamente pelos seguintes fatores: estoque com custos elevados oriundos do segundo trimestre, elevação dos custos de produtos produzidos devido ao aumento do absenteísmo, manutenção dos mesmos níveis de rentabilidade nas novas coleções apresentadas, privilegiando assim o volume de vendas, aumentos nas matérias-primas sem que houvesse repasse aos preços. Nos 9 meses de 2020, o lucro bruto foi de R$ 234,3 milhões, com redução de 30,7% sobre os R$ 338,1 milhões obtidos nos 9 meses de 2019. A margem nos 9 meses de 2020 foi de 32,5%, sendo 1,8 pontos percentuais menor que obtido nos 9 meses de 2019, de 34,3%. Seguindo para a página 10, apresentamos as despesas com vendas e propaganda. Na parte superior do slide, temos os gráficos das despesas com vendas, excluindo propaganda, que apresenta um aumento de 6,6% no terceiro trimestre de 2020, sobre as mesmas apresentadas no terceiro trimestre de 2019. Foram registrados R$ 42,2 milhões no terceiro trimestre de 2020, em relação aos R$ 39,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Como participação da receita, as despesas com vendas excluindo propaganda constituem 11% no terceiro trimestre de 2020, sendo a mesma participação observada no terceiro trimestre de 2019. As despesas comerciais variáveis comportaram-se dentro da normalidade, mantendo-se em linha com as apresentadas nos últimos trimestres. As despesas com fretes apresentaram acréscimo na comparação dos trimestres, influenciadas pelo aumento das vendas online. Nos 9 meses de 2020, registrou-se despesas com vendas, excluindo propaganda, de R$ 98,8 milhões. Um decréscimo de 12,7% em comparação aos 113,2 milhões de reais dos 9 meses de 2019. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida apresentou um aumento de 2,2 pontos percentuais na comparação dos 9 meses de 2019 com os 9 meses de 2020, de 11,5% para 13,7%. Na parte inferior do slide, temos as despesas com propaganda e marketing, que no terceiro trimestre de 2020 somaram 12,8 milhões de reais, com redução de 36,3% sobre os 20,1 milhões de reais do terceiro trimestre de 2019. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 3,3% no terceiro trimestre de 2020, antes 5,6% do terceiro trimestre de 2019, uma redução de 2,3 pontos percentuais. A redução das despesas de marketing se deve à impossibilidade da realização do cronograma previsto de eventos, que levou à revisão do budget de marketing e à sua adaptação à realidade do momento. Nos 9 meses de 2020, as despesas totalizaram 37 milhões de reais, decréscimo de 22,1% se comparada aos 9 meses de 2019, que somavam 47,5 milhões de reais. Seguindo para a página 11, temos a demonstração das despesas gerais e administrativas. As despesas administrativas foram de 27,4 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, aumento de 1,9% ao valor apresentado no terceiro trimestre de 2019. Em percentual sobre a receita líquida, houve redução de 0,2 pontos percentuais, de 7,5% no terceiro trimestre de 2019 para 7,3% no terceiro trimestre de 2020. Durante o trimestre, houve estabilidade na maior parte dos componentes dessa rúbrica. Nas despesas com serviços de terceiros, o incremento se refere ao maior volume nas despesas com operação logística das vendas online. Nos 9 meses de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, ocorreu redução de 2% das despesas gerais e administrativas, passando de 79,8 milhões de reais para 78,2 milhões de reais. Ao comparar o percentual sobre a receita líquida, observa-se crescimento nos 9 meses de 2020, de 2,8 pontos percentuais em relação ao equivalente no período do ano anterior. Na página 12 é demonstrado o comportamento do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro líquido no terceiro trimestre de 2020 registrou uma dívida de 3,7 milhões de reais, em contraste ao mesmo período de 2019, o qual apresentou uma receita de 0,3 milhão de real. Na comparação dos trimestres, a principal variação foi observada no aumento dos juros pagos em virtude do aumento do endividamento financeiro. O resultado financeiro transformou-se a partir de uma despesa financeira equivalente a 2,4 milhões nos 9 meses de 2019, para uma despesa de 0,5 milhão de reais nos 9 meses de 2020. No final do terceiro trimestre de 2020, a companhia apresentava dívida líquida de 30,6 milhões de reais, sendo 52,5 milhões de reais superior à observada no encerramento de 31 de dezembro de 2019. Desde os primeiros impactos da pandemia, a companhia manteve sua disciplina financeira e buscou reforçar o caixa com aportes realizados junto a linhas de crédito, as quais se encontravam pré-aprovadas, priorizando operações incentivadas e com prazos alongados. Tais medidas visam fazer frente aos impactos negativos que ainda possam ser ocasionados pela pandemia de Covid-19 no nível da atividade da companhia. Na página 13, temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. O resultado líquido no terceiro trimestre de 2020 foi um lucro líquido de 43,4 milhões de reais e representou um acréscimo de 3,8% sobre o lucro líquido de 41,8 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019. A margem líquida atingiu 11,4% no terceiro tri de 2020 em comparação aos 11,6% alcançado no terceiro tri de 2019, uma redução de 0,2 pontos percentuais. Convém ressaltar que no terceiro trimestre de 2019, alguns eventos não recorrentes influenciaram o lucro líquido da companhia positivamente em 4 milhões de reais. A margem líquida na comparação dos 9 meses foi reduzida em 13,1 pontos percentuais, de 9,9% nos 9 primeiros meses de 2019 para menos 3,2% em 2020. O retorno sobre o capital investido ajustado, ROIC ajustado, anualizado, foi de 1,9% no terceiro trimestre de 2020, se formarmos os últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2020, com retração de 16,4 pontos percentuais sobre o resultado de 18,3 contabilizado em 31 de dezembro de 2019. Na página 14, apresentamos o EBITDA. No terceiro trimestre de 2020, o EBITDA foi de R$ 66,3 milhões, apresentando um aumento de 2,6% em contraposição aos R$ 64,6 milhões obtidos no terceiro trimestre de 2019. A margem EBITDA diminuiu 0,7 pontos percentuais, atingindo 17,3% no terceiro trimestre de 2020, ante os 18% do terceiro trimestre de 2019. Convém ressaltar que no terceiro trimestre de 2019, alguns eventos não recorrentes influenciaram o EBITDA da companhia positivamente em R$ 6,4 milhões. Nos 9 meses de 2020, o EBITDA foi de R$ 38,4 milhões, com decréscimo de 76,3% sobre os R$ 162,3 milhões verificados nos 9 meses de 2019. A margem EBITDA apresentou queda de 11,2 pontos percentuais, alcançando 5,3% em 2020. Na página 15, apresentamos o CAPEX. No terceiro trimestre de 2020, foram investidos R$ 26,3 milhões de reais em imobilizado. Os investimentos realizados neste trimestre foram destinados à sustentação das operações da companhia. A expressiva redução da rúbrica de molde se deve à postergação do lançamento das novas coleções em virtude da paralisação generalizada das operações da companhia como medida de combate à pandemia de Covid-19. A aplicação em ativos intangíveis no terceiro trimestre de 2020 foi de R$ 0,4 milhões. Nos 9 meses de 2020, o valor investido em imobilizado totalizou R$ 57,5 milhões em ativos intangíveis. O valor investido nos 9 meses de 2020 totalizou R$ 1,8 milhões. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa. A variação de caixa nos 9 meses do ano foi de R$ 217,6 milhões. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos: EBITDA de R$ 38,4 milhões, aumento no passivo bancário de R$ 270,2 milhões, crescimento no exigível em longo prazo de R$ 6,2 milhões, investimentos em imobilizado e intangível de R$ 58,2 milhões e aumento da necessidade de capital de giro de R$ 33,9 milhões. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Otávio Magalhães, da Guepardo.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, parabéns pelos resultados. A primeira é: essa queda dos custos para o quarto tri aí, devido ao terceiro tri ter tido custos mais elevados aí, vindos da pandemia do segundo tri, a gente queria entender quanto seria isso, se vocês podem dar algum guidance, algum cheiro para o mercado, de quanto seria essa queda de custo e essa melhora de margem bruta para o quarto tri. E a segunda pergunta, a gente tem visto todos os importados concorrentes, as marcas concorrentes, todas elas subindo o preço devido a esse dólar mais alto, aí acima de R$ 5,00. Todas elas têm repassado bastante preço. E a gente não vê esse movimento na Vulcabras. A gente queria entender quanto teria aí de possibilidade aí de repasse de preço, se é uma ideia de vocês repassar preço também, porque a margem bruta veio piorando nos últimos anos e o preço acabou ficando um pouco defasado aí da concorrência. A gente queria saber se tem espaço para esse preço andar, principalmente aí para 2021, e com isso ganhar mais margem bruta ainda em 2021, recuperar toda essa margem perdida. Obrigado.
Bom dia a todos. Otávio, obrigado pela pergunta. Aqui é o Wagner, eu vou responder a primeira pergunta e vou pedir para o Pedro tocar a segunda pergunta. A gente não dá guidance, né, mas eu acho que de forma qualitativa, a gente pode falar assim que a gente tem uma expectativa de recuperação, recomposição da margem para o quarto trimestre. Eu acho que por alguns fatores, né, um deles é o principal trimestre, né, de vendas e o principal trimestre de volume de produção. Mas a gente tem alguns deflatores, né, que assim como no terceiro trimestre, a gente está vendendo uma coleção onde a gente ainda não fez reajustes de preço, a gente priorizou de forma estratégica, né, com a coleção do segundo semestre, a recomposição aí de volumes, recomposição de escalas, né? Até porque no momento que nós lançamos essa coleção, se existia muita incerteza quanto ao consumo, a retomada do consumo no varejo, né? Eu acho que, de forma qualitativa, né, a gente pode esperar, sim, o quarto trimestre voltando para patamares do que foi 2019, eu acho que de forma segura, tá? Com relação ao aumento de preço, pedi para o Pedro mencionar um pouco.
Bom, bom dia a todos. Otávio, obrigado pela pergunta. De fato, nos dois últimos anos, o mercado esportivo andou com bastante dificuldades de repassar os aumentos de custos, muita competição no mercado e em alguns momentos, grandes liquidações também. É fato que várias movimentações no mercado têm mostrado que o mercado será um pouco mais disciplinado, seja por causa de aquisições, seja por causa de aumento de dólar, por exemplo. É verdade, a gente já sente uma diminuição nas importações, não são tão relevantes ainda, mas existe uma tendência de diminuição e existe sim uma tendência de reajuste dos preços defasados. Nós, eu acho que como várias empresas, tínhamos muitas incertezas de como seria o segundo semestre desse ano, nos surpreendemos positivamente com uma retomada rápida, nós nos preparamos para isso, não desmobilizamos o nosso negócio, conseguimos fazer boas adaptações durante o período de crise. Julho já veio uma retomada bastante importante, isso já mostra esse trimestre que vocês estão vendo uma, não só uma retomada, mas também um crescimento e uma melhora dos indicadores, isso é uma tendência para quarto trimestre. E também lançamos as nossas novas coleções, e aí já falando do ano de 2021, lançamos elas agora no final de outubro, já numa nova realidade de pirâmide de preços, etc., que também mostra que a tendência de melhores vendas, de crescimento e de melhora de resultados no geral está se confirmando. Então, a gente vê com otimismo que os resultados da empresa têm essa tendência de melhora. Melhoraram muito já no terceiro trimestre, e lembrando que saindo de uma pandemia, os nossos resultados, o nosso lucro já foi maior do que o do ano passado, os nossos indicadores já estão melhores do que 2019, e essa tendência continua positiva. Então, o espaço para a melhora, para o reajuste de preços existe, sim, está acontecendo.
Obrigado.
A próxima pergunta é de Gabriel Savi, do BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Eu queria tentar explorar um pouco com vocês o que seria, na visão de vocês, os principais drivers para esse crescimento bem forte que vocês tiveram aqui de top line, ainda mais nesse cenário incerto. Tem algum fator aqui do varejo já se preparando para uma demanda talvez um pouco mais forte no quarto tri, ou seria mais ganho de market share de vocês seja ali por um pricing point de olímpicos, né, um pouco mais baixo, que nesse cenário mais incerto ele acaba se favorecendo, ou seja ali por um lead time menor de entrega que vocês têm. Acho que qualquer visão com relação a isso seria bem interessante. E uma segunda pergunta seria mais com relação à margem bruta. Se pudessem quantificar um pouco para a gente o quanto dessa pressão aqui de 50 bips de margem bruta que a gente viu no trimestre, que viria desse estoque, né, que é um estoque um pouco mais do segundo trimestre, e o quanto que está vindo do absenteísmo, o quanto seria de um preço maior de matéria-prima, acho que também seria legal aqui para a gente analisar. Obrigado.
Bom, Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu acredito aqui que nós tomamos boas decisões ao longo da pandemia, ao longo da crise, de manter o nosso negócio, utilizar todas as medidas provisórias que existiam, férias, etc., e conseguimos manter a operação sem desmobilizar a produção e toda a equipe. A gente sabia que o nosso modelo de negócio, que é bastante rápido, flexível, consegue atender o mercado em reposições rápidas, seria fundamental no momento em que viesse a retomada. Além disso, a gente sabe que o setor calçadista, infelizmente, perdeu durante a pandemia 20% dos seus empregos, então muitas empresas acabaram se desorganizando um pouco e, quem sabe, lá se desmobilizando. Nós aproveitamos essa demanda reprimida e crescemos, conseguimos atender o mercado e, na nossa avaliação aqui, nos nossos números, estamos ganhando participação de mercado relevante. Eu acho que essas decisões foram fundamentais, mas também a nossa agilidade de adaptação, coleções bastante voltadas a ter uma boa relação de custo-benefício, que já é a nossa especialidade, e essa rápida reposição de mercado que está fazendo com que a gente ganhe share, e o nosso grande desafio agora é manter e seguir crescendo, tanto no quarto trimestre quanto no próximo ano. Então, atribuo muito ao nosso modelo de negócio e às decisões tomadas de manter a operação saudável. Sobre a margem bruta, como eu falei antes, nós tivemos dificuldade nos dois últimos anos de reajustar os preços. O mercado inteiro esteve bastante liquidado, com muitas promoções. Continua tendo muitas promoções. Existem ainda excedentes, tanto de produção quanto de importação, que prejudicam um pouco a venda, né? Vocês, se acompanham o mercado esportivo, sabem que é difícil saber exatamente qual é o preço de um calçado que vocês gostem de comprar. É difícil entender exatamente que preço é esse calçado, porque existe, né, muitas liquidações no mercado, mas a tendência é de normalização pelas movimentações que existem no mercado, nas empresas nacionais, né, aquisições e compromissos com gerar bons resultados. Isso é a própria Vulcabras agora com 3 marcas esportivas para o ano que vem. Acho que vamos ajudar, entre todos os brasileiros aqui, a disciplinar um pouco mais o mercado, que os importadores acabam liquidando muitos sapatos no Brasil, acabam usando o Brasil como um país para seguido escoar excedentes mundiais de produção asiática, mas eu vejo uma tendência positiva. E isso está possibilitando com que nós possamos reajustar alguns preços e ter uma tendência de poder lançar também produtos com um pouco mais de margem, aumentar os nossos portfólio de produtos em vários segmentos e várias faixas de preço. E só para completar, agora com a vinda da Mizuno para a Vulcabras, vamos ter a Olímpicos, a Mizuno e a Under Armour. Falta a aprovação do CAD para a aquisição da Mizuno, mas vamos atuar amplamente no mercado, em praticamente todas as faixas de preço e segmentos de mercado. Vou passar para o Wagner aqui para ele completar. Obrigado.
Gabriel, a margem bruta do terceiro trimestre, eu acho que o principal deflator realmente foi o custo dos produtos vendidos no mês de julho, né? Onde arrisco dizer aqui que quase que 70% das vendas de julho ela vem oriunda aí de produção realizada no segundo trimestre, onde o custo foi altamente comprometido, né, pela redução de jornada, perca de ineficiências, né, com essa jornada super curta. E esse é um mês relevante dentro do TRI. A questão do absenteísmo, a gente mencionou ela porque é algo que atrapalhou bastante a organização dentro da fábrica, né, dentro do setup, mas que a gente conseguiu compensar de forma razoável, até através da compensação de bancos de horas que a gente carregou do segundo trimestre, né, quando as fábricas estavam com redução de jornada, mas estavam fisicamente fechadas, né, até em decorrência dos decretos governamentais. A gente acabou carregando algumas horas de banco de horas, e ao longo desse terceiro trimestre a gente acabou compensando isso em alguns sábados, e isso foi um fator aí determinante para poder absorver aí a deflação causada pelo absenteísmo. Eu acho que, de forma relevante mesmo, o que mais comprometeu, não deixou que essa margem no terceiro trimestre pudesse se recuperar num patamar mais positivo, foi realmente o custo da mercadoria vendida, o custo dos produtos vendidos ao longo de julho.
Tá? Tá ótimo. Obrigado, Pedro e Wagner.
Obrigado.
Nós que agradecemos.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, nós recebemos uma pergunta do Rafael Ferreira no webcast, e eu acho que é uma pergunta oportuna e eu vou ler aqui para que o Pedro possa respondê-la, tá? Bom dia, eu gostaria de saber, por favor, se vocês esperam produzir Mizuno já em 2021, quando o CAD autorizar, e se vocês têm fábrica preparada para produção de Mizuno.
Rafael, obrigado pela pergunta. Só recapitulando, nós estamos bastante confiantes de que será aprovado a aquisição pelo CAD. De qualquer maneira, nós estamos trabalhando em cooperação com a Alpargatas e com a própria Mizuno Internacional super bem. A transição será feita de uma maneira muito saudável, um entendimento muito grande entre as empresas e a própria marca. A nossa expectativa, sim, já estamos trabalhando há algum tempo, de começar a produzir Mizuno nas nossas fábricas em janeiro. Lembrando que as nossas fábricas são fábricas que produzem qualquer tipo de calçado. Nossas fábricas são tão modernas quanto qualquer fábrica asiática. Nós já produzimos os calçados mais caros e mais tecnológicos da Under Armour no Brasil, por exemplo, que se chama tecnologia Hover. Não estamos vendo nenhuma dificuldade de começar a produção. Os processos são similares, cada marca tem uma particularidade de exigências de processos e de qualidade, mas a Vulcabras tem uma experiência de décadas de representar várias marcas, e nós estamos nos preparando. E aí vale comentar aqui que a decisão da aquisição da Mizuno vem junto com a decisão do licenciamento do nosso setor feminino, que abrirá espaço para a produção de Mizuno, e além disso nós estamos estruturando um pouco mais a empresa, porque a vinda da Mizuno é uma operação 3 vezes maior do que a nossa operação de feminino atualmente. Então, além de ocupar a capacidade do feminino a partir de janeiro para produzir as 3 marcas, então para encaixar a Mizuno, nós estamos ainda aumentando um pouco mais a nossa capacidade de produção. Então, sim, começaremos a produzir e estamos bastante confiantes de que conseguiremos fazer uma transição muito bem feita.
Senhoras e senhores, novamente, Para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Mike Nicolas, da Garim Investimentos.
Senhores, bom dia. Primeiro, obrigado pelo espaço e parabéns pela exposição. Nossa pergunta vem no sentido de que, além do fator crise, o movimento no preço das matérias-primas e o efetivo acesso aos insumos tem impactado especialmente os players menores, né? E aí gerando alguma perspectiva de concentração. A gente queria saber se a empresa tem alguma expectativa de ampliação na participação de mercado a partir desse movimento e se vocês podem passar um overview aí de como que vocês pretendem gerar ampliação de market share que foi mencionada. Obrigado.
Mike, é o Pedro aqui, obrigado pela pergunta. Comentando sobre as matérias-primas, é sabido por todos que vários custos têm aumentado e, inclusive, durante esse final de ano, alguns problemas têm ocorrido de faltas e atrasos de matérias-primas. Nós, como todas as outras empresas, estamos sofrendo com isso, mas, de qualquer maneira, não tivemos falta. Tivemos algum descompasso no recebimento. Vemos, sim, algumas empresas com mais dificuldades e, como você mesmo comentou, menores empresas com algumas dificuldades. E eu acho que o mercado que se desorganizou um pouco e muitas empresas que se desmobilizaram estão, nesse momento, com uma retomada um pouco mais lenta, vendo um mercado com uma demanda reprimida grande. E nós aqui estamos conseguindo aproveitar esse momento. Nós já vemos, né, um ganho. Na nossa visão, você ter um terceiro trimestre maior do que o ano de 2019, sabendo que o comércio está ainda com algumas dificuldades, principalmente em lojas físicas, já mostra que a Vulcabras tem conseguido aproveitar para ganhar esse mercado. Eu vejo, sim, que o nosso share vem aumentando. A gente tem uma leitura de 40% do sell-out dos nossos clientes. Isso nós não temos as lojas próprias, mas temos um controle semanal de venda de 40% das nossas vendas, dos nossos clientes. A gente consegue essa informação e vê que a nossa participação nos clientes já tem aumentado. A tendência é de continuar. Nós, otimistas, né, aqui e vislumbrando um bom momento para a Vulcabras, já estamos no passo certo. Nós lançamos no final de outubro as coleções de 2021 completas, né, inclusive fazendo os investimentos necessários, a renovação de coleções e até aumentando com agora a chegada da nova marca, da Mizuno, vai aumentar bastante essa quantidade de produtos à disposição dos nossos clientes. A Olímpicos mantém a sua coleção, tem uma ampliação pequena, mas a Under Armour vem num crescimento bastante interessante, porque está agora vai entrar no terceiro ano que a Under Armour está com a gente e o nosso plano de crescimento vem acontecendo. Então, ampliando a Under Armour, mantendo Olímpicos pujante como é, e agora vindo a própria Mizuno, nós, com esse foco no esportivo, acreditamos que a empresa sim crescerá, isso é lógico pela entrada da nova marca, mas o mercado está nos dando uma boa oportunidade para crescer e nós estamos preparados com a administração, principalmente com as nossas fábricas que estão bastante modernas e bastante eficientes e trabalhando já em capacidade máxima.
Perfeito, muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, existe mais uma pergunta que nós recebemos pelo webcast e que acreditamos ser uma pergunta relevante e a gente gostaria de responder aqui no call. Eu vou fazer a pergunta, ela veio do Calil Lima, da Reach Capital. Um dia gostaria de saber quais ações vocês planejam para Under Armour. Quer dizer que me parece que ainda a marca é pouco conhecida no Brasil, mas que tem um potencial enorme em comparação a Nike e Adidas, principalmente no vestuário.
Bom, Calil, obrigado pela pergunta. Sim, a Under Armour ainda é jovem no Brasil e também é uma marca jovem no mundo. Under Armour é a terceira maior marca esportiva do mundo. É uma marca que se assemelha às duas líderes mundiais porque é uma marca multiesportiva que atua em diversos segmentos esportivos. É muito forte nos Estados Unidos. É uma marca bastante elitizada no Brasil. Ela é conhecida pelas classes A, principalmente pela classe A e B. É uma marca que vem crescendo, mas tem um espaço enorme para crescer. Lembrando que nós, como somos uma empresa que licencia a marca, a gente depende também do sucesso da marca e dos seus caminhos escolhidos e suas estratégias, principalmente dos seus produtos a nível mundial. Quanto mais a marca performar mundialmente, mais nós podemos tirar proveito no Brasil vendendo as estratégias e os produtos. Mas também é importante falar que a Vulcabras é uma especialista em desenvolvimento de calçados esportivos. Nós temos o maior centro de desenvolvimento e tecnologia da América Latina, com mais de 600 pessoas trabalhando em prol dos produtos e das tecnologias no Rio Grande do Sul, em Parobé. E isso é visto pela marca internacionalmente, sempre pelas marcas que a gente representa, mas também pela Under Armour, como um diferencial grande, competitivo. Então, da nossa produção local, a metade dos produtos que já estão sendo ofertados no mercado brasileiro são criados por nós. A outra metade são clonados e uma parte que é menor é importada. Então tem um entendimento, tem uma avenida de crescimento importante, ela pode ser muito potencializada pelo sucesso da marca a nível mundial, mas independente disso a gente tem plena condição de ir implementando as coleções e criando estratégias e produtos alinhadas com as necessidades do consumidor brasileiro. Nós já fizemos isso com Adidas, já fizemos isso com Reebok, já fizemos isso com Puma, com diversas marcas, e a Under Armour vem num caminho bastante interessante. Nós acreditamos muito na marca. Não, por isso também temos contratos de longuíssimo prazo, uma relação que faz com que a gente entenda que a marca é como se fosse realmente nossa.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli para as considerações finais.
Bom, as minhas considerações finais, eu só quero comentar que eu sei que surgem algumas perguntas e dúvidas a respeito da aquisição da Mizuno, mas, por enquanto, a gente ainda aguarda a aprovação do CAD para poder falar um pouco mais a respeito do negócio da Mizuno. mas de qualquer maneira, reforçando aqui, nós teremos no ano de 2021 uma empresa completamente focada no esporte, vamos atuar amplamente no mercado esportivo, praticamente todas as faixas de preço e segmentos esportivos com as três marcas que, de uma certa maneira, competem entre si, mas que têm posicionamentos, diferentes dentro da Vulcabras. Uma é especialista em calçados de running de alta performance, a outra é uma marca americana multiesportiva, e a Olímpicos, a democratizadora do esporte, no Brasil. Então, para reforçar, nós teremos uma empresa mais focada, completamente focada no esporte, mais eficiente. E nas minhas considerações finais, eu quero passar uma palavra aqui de otimismo. Nós estamos vislumbrando um bom momento para a empresa, com tudo que a gente fez ao longo desses últimos meses. Passamos muito bem por essa parte difícil da crise, estamos num viés de crescimento e melhora de resultados bastante positivo. Eu agradeço a todos pela presença e vamos permanecer à disposição para esclarecer pessoalmente ou através do nosso time de RI quaisquer outros pontos ou dúvidas que possam ter ficado pendentes. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Vulcabras Azaleia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.